Vereador Rony Melo tem o primeiro espaço.
Com a sua permissão, senhor presidente, e se houver a concordância dos demais vereadores, até acredito que eu não vá precisar usar os 10 minutos, mas provavelmente passarei um pouquinho dos 5. Se eu puder usar o espaço do partido, assim como de liderança, eu agradeço a gentileza.
Muito bem. Com a concordância dos vereadores, 10 minutos em princípio e 2 ou 3 minutos a mais para a sua conclusão, vereador Rony Melo.
Senhor presidente, no exercício da presidente, vereadores de Carvalho, vereadoras, vereadores, nosso plenário, quero iniciar pedindo desculpas aqui, senhor presidente, porque depois de participar da primeira, depois de participar da segunda, houve um lapso aí, um desencontro de informações e do nosso gabinete, e infelizmente no domingo pela manhã eu não estive presente na terceira caminhada pela vida. Então quero fazer um pedido de desculpas a todos aqueles que lá estiveram, ao Dr. Miller e a todos os organizadores que fazem um trabalho que nos orgulham muito. Então aqui fica o pedido de desculpas e com certeza não vamos repetir o erro e no ano que vem estaremos na quarta caminhada. Quero também, senhor presidente, falar da nossa convenção que aconteceu no sábado. E ao falar da nossa convenção, quero de uma forma muito especial citar os nossos vereadores da casa, vereador Josefina Soares, vereador Irani Fernandes, assim como o vereador Adalberto Silva, bem como todos os membros da executiva, do diretório, que foram eleitos. E deixar nosso recado que vamos, com certeza, vereador Risso, e eu quero lhe agradecer o senhor, o vereador Dudu, que estiveram aqui, foram um dos partidos convidados para estarem conosco, entre tantos os outros partidos que estiveram, entidades, empresários, que vieram nos prestigiar e ouvir um pouquinho do que nós pretendemos daqui para frente. Além de dar continuidade ao trabalho do ex-presidente, deputado Frederico Antunes, na qual a gente agradece também a confiança, nós não temos dúvida, vereador Irani Fernandes, e essa foi a nossa fala no sábado, que nós, a partir de agora, vamos buscar nos correligionários, naqueles que são filiados, que em algum momento se afastaram, que nós temos procurado resgatar de volta para o nosso partido, assim como os que lá estão nesse momento, mas também, vereador Irani Fernandes, mesmo nós estando no partido, a gente tem que se dar conta que o partido ele tem sim que valorizar e respeitar, inclusive aqueles que são apartidários. E o que eu quero dizer com isso? Que todos, a partir de agora, serão muito bem recebidos, terão as portas abertas com o Partido Progressista no sentido de nós trabalharmos, e essa foi a nossa fala no sábado, trabalharmos um projeto onde todos, sem exceção, poderão participar. Por óbvio, nossos correligionários, todos aqueles que participam, estão conosco lá no Partido Progressista, mas também todos aqueles profissionais, as entidades, empresários, enfim, todos aqueles que tenham interesse e queiram participar conosco desse projeto, serão muito bem-vindos. Então, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela forma com que tenho sido tratado, depois de 8 anos à frente do Partido Progressista, depois de uma primeira eleição em 2008, que para muitos foi surpresa, fizemos lá nossos 1.388 votos, nos reelegemos em 2012 com pouco mais de 5.400 votos, tivemos agora há pouco essa campanha de deputação federal com quase 28 mil votos, além de sermos presidente desta casa por 2 vezes em 2011 e 2014. Então, depois de 8 anos trabalhando intensamente pelo partido e sabedor das dificuldades que o partido vem passando, porque não podemos tapar o sol com a peneira, a gente sabe das dificuldades que é o cenário atual, nós recebemos essa incumbência, essa missão de trabalhar a nossa base, trabalhar o município, e não tenho dúvida que para que isso mude, a gente precisa de pessoas, como costumeiramente eu falo, do bem, aquelas pessoas que querem realmente, de alguma forma, da forma que for, da sua forma, colaborar com o município, assim como pessoas competentes. Nós precisamos se cercar, se respaldar cada vez mais de pessoas competentes e mais, vereador Irani Fernandes, e que é fundamental o que foi a nossa fala no sábado, o diálogo. Abrir o diálogo com quem quer que seja, com aqueles que em algum momento a gente teve algum atrito, alguma divergência, algum problema, mas conversar sempre, dialogar sempre e não achar que somos o dono da razão. Então, será nesse sentido que nós vamos trabalhar à frente do Partido Progressista. Só lhe peço, senhor presidente, para que possa soltar meus outros 5 minutos. E encerrando a minha fala, eu ontem, vereador Irani Fernandes, era perto, vereador Adalberto Silva, vereadora Josefina Soares, vereador Fernando Tarragô, vereador Rafael Alves, vereador Egídio Carvalho, vereador Marcelo Lemos, vereador Risso. Creio que muitos dos senhores, assim como eu ontem, deve ter recebido uma ligação durante o dia de algumas pessoas que foram para retirar a autorização para o deslocamento, para o transporte do tratamento fora domicílio, pessoas com consultas, pessoas com exames, pessoas inclusive com procedimentos marcados para o dia de hoje e que não puderam viajar, não puderam se fazer presentes hoje na capital para essas consultas, exames e procedimentos marcados. Por quê? Porque justamente o que foi nos informado, a dívida que não é novidade para ninguém, existe uma dívida de mais de R$500.000 com a empresa que presta esse serviço, que é a empresa Planalto, e nos admira, doutor Fernando Tarragô, assim como os demais vereadores, o quanto tem se levado esse assunto de uma forma que simplesmente as pessoas no dia anterior à viagem simplesmente ouvem um não, dizem que não vão ter acesso às passagens, e aí? E agora, quando vai haver a remarcação dessas consultas, desse exame, desses procedimentos? A pessoa particularmente que me ligou, inclusive, com problema cardíaco, estava lá com seu exame marcado para hoje cedo em Porto Alegre, e o desespero, a angústia das pessoas é simplesmente algo que nos deixa um tanto perplexo e muitas vezes de mãos atadas, porque isso é um problema que o executivo vem se arrastando há mais de ano, e não se acha uma solução definitiva. Então fica aqui a nossa crítica ao prefeito municipal, à secretária de saúde, a todos aqueles que de alguma forma deveriam resolver esse problema, porque em vez de ficar lendo nota para acusar, insinuar algumas situações com relação a algumas pessoas, vai resolver o problema das pessoas, vai trabalhar para ver o que é uma pessoa ter que se deslocar até Porto Alegre, que está com uma consulta, um exame, um procedimento marcado há meses, e no dia anterior chega para buscar autorização e não recebe. Por quê? Não recebe porque a dívida existe, por óbvio, vem se arrastando há muitos anos, como eu falei. Agora, tem que parar e resolver o problema. Tem que resolver essa situação, porque é inadmissível, vereador Irani Fernandes, e eu não vou repetir aqui, ouvi o que eu ouvi no telefone antes, que são relatos assim, ó, as pessoas cada vez... Isso desmotiva qualquer pessoa que queira lutar pela sua saúde. Isso não é brinquedo. Isso é muito sério e esse assunto está se arrastando por demais e a gente precisa de uma resposta rápida. Está muito fácil dizer que deve, que a dívida vem de muitos anos, que a empresa, enquanto não se solucionar ou se não se der um sinal, não libera as passagens, mas pelo amor de Deus. Não pode acontecer mais. A gente exige, não pede, exige uma solução do prefeito para essa situação. Porque se resolve temporariamente, paliativamente se resolve, e daqui 2, 3 meses acontece de novo. E assim, tem se repetido, esse assunto já veio nessa casa por outros vereadores com um problema semelhante há 5, há 1 ano, há 1 ano e meio atrás. E aí as pessoas têm que tirar o cartão da sorte, vereador Marcelo Lemos. Tem que tirar o cartão da sorte para que o dia que se tranca a autorização das passagens não sejam elas as prejudicadas e não contempladas, prejudicadas. Então a gente precisa de uma solução definitiva para essa situação. É inadmissível e fica aqui a nossa crítica, com todo respeito ao prefeito, que é sim continuidade do governo anterior, até porque esse problema foi criado lá atrás por ambos, que resolva o problema. Resolva o problema das pessoas e, se não resolver, que ao menos tenha coragem de ir falar pessoalmente com as pessoas e dizer o que está acontecendo. E não deixar as pessoas plantadas esperando e correndo risco de vida. Obrigado.
Senhoras e senhores, pela ordem, usando o espaço das comunicações, vereador Marcelo Lemos. O senhor tem 10 minutos, vereador.
Usar os dois tempos, presidente. Muito obrigado pelo espaço, por usar os dois tempos. Em primeiro lugar, um bom dia a todos, os colegas vereadores, quem nos escuta, está no plenário, está na sua casa, acompanhando a sessão da Câmara. Quero aqui cumprimentar o vereador Rony pela presidência do Partido Progressista, um importante partido no nosso estado, no nosso país, no nosso município, e agora com liderança nova, vereador Irani, vereadora Adalberto, todos os membros do Partido Progressista, por essa eleição, por esse novo diretório. Estive em Porto Alegre semana passada, colegas vereadores, presidente, população uruguaianense, onde pude acompanhar alguns eventos, e eu gostaria de relatar aqui aos colegas. Participei da reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que trata sobre a investigação das próteses médicas, a máfia das próteses, lá presidida pelo senador do Espírito Santo, senador Magno Malta, que fez um breve relato, uma breve apresentação, e foi muito firme ao nos apresentar que nós temos um número pequeno de pessoas envolvidas, desde fabricantes de próteses até enfermeiros, médicos, um número pequeno de pessoas envolvidas, mas muito, muito significativo no que tange valores e representação às operações, às cirurgias das pessoas. Então, teremos ainda, a CPI ainda está em desdobramento, ainda está sendo encaminhada, mas o Rio Grande do Sul é um dos estados afetados pela máfia das próteses médicas. O Rio Grande do Sul é um dos estados afetados pela máfia das próteses. Na verdade, um dos estados que mais foi afetado pela máfia das próteses. Isso eu gostaria de compartilhar com os senhores. Também estivemos lá na Secretaria de Obras do Estado, onde conversei com o secretário Gerson Burman, deputado estadual eleito pelo PDT e secretário de Obras hoje. Conversamos, fizemos um encaminhamento, vereador Irani, e ele nos aguarda numa comissão lá, em relação à estadualização da estrada do Plano Alto. Não é a secretaria dele, mas a Secretaria de Obras tem que aceitar, porque é a Secretaria de Obras que depois faz... Então, eles têm que aceitar se nós quisermos fazer a estadualização. E ele foi bem receptivo, foi bem, bem solícito e está aguardando uma comissão nessa casa. Inclusive, vamos organizar até com o nosso assessor legislativo do prefeito, para que possa ir junto também toda a turma. Participei também da audiência pública promovida pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, que tratou sobre o tema da redução da maioridade penal. E a redução da maioridade penal, como todos nós sabemos, hoje está na pauta da mídia, né? Está na pauta da mídia, diminuir de 18 para 16 anos a redução da maioridade penal. Diminuir de 18 para 16 anos a maioridade penal, a idade em que o cidadão responde pelos seus atos criminosos. E foi nos passado e foi apresentado alguns dados que realmente nos leva a pensar. O número de jovens que cometem delitos é quase zero. E os delitos cometidos por jovens também é quase zero. Os atentados contra a vida não chegam a 0,5% total de crimes cometidos são cometidos por jovens. Então, alguns pontos que nós temos que debater, e acredito que a Comissão de Direitos Humanos, vereador Rafael, vereador Egídio, em breve possa fazer um debate da mesma importância que Uruguaiana para que nós possamos encaminhar um documento atestando a posição da nossa cidade, atestando a posição da nossa casa. E agora quero compartilhar com os senhores um levantamento que eu fiz e que eu vou colocar nas redes sociais também e compartilhar com a Uruguaiana para que nós possamos ir a fundo num tema que ainda é tratado com um pouco de descrença. É justo ser bilionário no Brasil? O Brasil possui pouco mais de 150 pessoas que detêm 13% do nosso PIB. Isso equivale a aproximadamente 650 bilhões de reais. Não estamos falando daquele amigo ou aquele primo rico que troca de carro todo ano. Estamos falando dos bilionários. Levando-se em conta que o salário mínimo é de R$ 788,00, e já somos mais de 200 milhões de brasileiros, o que esses 150 senhores têm de riqueza acumulada é o equivalente ao que todos os brasileiros juntos, se cada um ganhasse um salário mínimo, levariam quase meio ano para ganhar. A concentração de renda em nosso país realmente alcançou níveis alarmantes, que talvez não sejam tão escancarados, pois nos últimos anos nossos pobres ficaram menos pobres. Mas ainda assim, o grupo dos 10% mais ricos é 42 vezes mais rico que o grupo dos 10% mais pobres. Numa comparação simples, no Paraguai e na Colômbia, essa diferença é de 27 e 38 vezes, respectivamente. Alguns países africanos também levam vantagem sobre nós. Tendo em vista que o Brasil é a única nação democrática do mundo que cresce economicamente de forma ininterrupta há 30 anos, é simplesmente inadmissível que em mais de 20 anos a nossa desigualdade pouco ou nada tenha mudado. A Constituição Federal prevê, desde a sua instituição em 88, o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, que até hoje espera sua regulamentação em forma de lei complementar. É claro que esta lerdeza normativa é oriunda da pressão exercida pelos megamilionários no sistema político vigente. A ideia inicial do Imposto sobre Grandes Fortunas seria a partilha de mais de 50% desse valor, que deve chegar a 100 bilhões de reais. Seria a partilha, caso implementado, entre os municípios e os estados, o que desafogaria muitos desses entes das dificuldades financeiras que hoje se encontram, estimulando investimentos em infraestrutura, educação e saúde. Até quando vamos tratar esse tema com demagogia não se sabe, até porque o interesse da grande mídia é o interesse dos seus patrocinadores. A taxação do consumo já se mostrou equivocada e abusiva. Para termos uma noção, se paga em média pela cesta básica 20% de imposto. Uma lavadora de louça tem no valor final aproximadamente 50% de imposto. Uma Ferrari, em torno de 90%, desde o momento da compra até trafegar em nossas ruas com placas brasileiras. Ninguém é contra alguém ter uma Ferrari. Mas é mais plausível que o imposto sobre a Ferrari fosse ainda maior e que o arroz e o feijão não sofressem tamanha tributação com um quinto do seu valor indo para o cofre do governo. Maior justiça social se faz com segurança jurídica. Maior arrecadação governamental, idem. Então, a quem interessa que não seja feita a reforma tributária coerente? É só lembrar daqueles 150 que tem mais de 650 bilhões na conta. Muito obrigado.
Muito bem. Usou da palavra o vereador Marcelo Lemos no período das comunicações. Último vereador inscrito é o vereador Rafael da Silva Alves, que usa o seu espaço de lideranças. 10 minutos destinados ao vereador Rafael Alves, do período das comunicações.
Senhor presidente, que comanda os trabalhos nesta casa, nesta manhã, vereador Egídio Carvalho, senhores colegas vereadores que encontram-se conosco nesse plenário, visitantes, Franco Malfus, nosso assessor legislativo, e caros ouvintes das rádios São Miguel e Líder. Eu venho a essa tribuna, inicialmente, trazendo a questão da segurança pública. Poucos dias atrás, esta casa realizou uma audiência que tratava da questão da segurança pública. E, senhores, temos a notícia nos periódicos estaduais que no município de Santa Maria foi feita uma apreensão de 0,5 tonelada de cocaína em um caminhão que teve procedência e saída aqui do nosso município. Ou seja, Uruguaiana está na rota do tráfico internacional, sem dúvida alguma. Quero, da mesma forma, saudar os amigos do Master Sessentões, o Benfica pela vitória no torneio início, Ferro Velho, o Caçula, o Grêmio, Uruguaiana, o Nova Esperança e o Corinthians. O campeonato ocorre lá no campo do Caçula, ao lado da Coab 2. Da mesma forma, tocar num assunto que é muito importante para a Uruguaiana, na área do turismo. Senhores vereadores, nós temos aqui em nosso município as ruínas identificadas como ruínas da Estância Santiago, a segunda estância mais antiga do Rio Grande do Sul. É uma estância jesuítica, construída em 1657. Lá existe uma capela, resquícios das moradias, resquícios de mangueiras com paredes que chegavam a ter quase 2 metros de altura e 1,5 metro de largura as paredes. No meio da década de 80, algumas dessas pedras foram retiradas, o que causou grande prejuízo àquele patrimônio que já deveria ser tombado desde aquela época. Ao contrário do que foi feito em São Miguel das Missões, quando do tombamento das ruínas de São Miguel. Incrivelmente, este patrimônio não foi identificado na época certa como patrimônio tombado da humanidade. Nós estamos no ano de 2015. No início dos anos 80, as ruínas de São Miguel das Missões foram tombadas pela Unesco. Hoje, a cidade de São Miguel das Missões vive basicamente do turismo. Em Uruguaiana, em torno de 500 pessoas ano visitam aquele interior. Visitam as ruínas da Estância Santiago, aqui em Uruguaiana. Turistas da Argentina, do Chile, do Uruguai. E quero salientar aqui a fundamental presença do historiador Dagoberto Alvim Goss, que há muitos anos sensibiliza, comenta, leva turistas, fala da importância dessa ruína jesuítica localizada em nosso município, ali em Japeju, ali perto do Aferidouro, passando 8 quilômetros da barragem Sanchuri, à direita na 472, sentido Uruguaiana e Itaqui. É de fundamental importância fazer esta referência ao historiador Dagoberto, que é um conhecedor, um historiador, que detém informações, por exemplo, que na Estância Santiago, no século XVIII, ela chegou a ter mais de 500 mil cabeças de gado. Chegou-se a exportar 300 mil peles por ano à Europa. Peles de fundamental importância econômica no continente europeu, servia para os exércitos, servia para a manutenção de guerras que aconteciam do outro lado do Atlântico. O tamanho desta importância para a Uruguaiana e que nós ainda não havíamos aberto os olhos. Raul Ponte, na década de 70 e na década de 80, através dos livros Campos Realengo, já fazia referência do tamanho e da importância que tem as ruínas de Santiago para o Brasil. Um dos seus administradores, senhores vereadores, foi o pai de São Martim. São Martim, que nasceu aqui em Japeju, na Argentina, fronteira com São Marcos, aqui, distrito de Uruguaiana, que chegou a ter, no século XVIII, mais de 8 mil moradores, tendo sido identificado esta região pelo Império Espanhol como um perigo para a coroa espanhola. E por isso, iniciou-se o processo de dizimação. Foram dizimados. Um dos administradores foi o pai de São Martinho, libertador da colônia espanhola, e idealizador e fundador de países como Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, Paraguai, São Martim, que teve nascimento, que nasceu aqui, e que foi para a Europa e na Espanha formou-se como oficial do Império Espanhol, voltando para cá como tenente do Império Espanhol. Já no século XIX, aquela estância foi aquela sede foi de propriedade de um outro cidadão, que não lembro o nome agora, mas que entre 1801 e 1840 foi o empresário rural mais rico da metade sul do Rio Grande do Sul, influenciando a política desse estado por 4 décadas, de forma direta. Se nós não conseguirmos lembrar e valorizar o nosso passado, será difícil tentarmos construir o nosso futuro. Por isso que é importante esse tombamento da Estância Santiago. Obrigado, senhora presidente, demais colegas vereadores e ouvintes. Nós estamos à disposição e seguimos aqui. Nosso gabinete é o último à direita. Estamos aqui pelo telefone 3412-5977, ramal 224. Obrigado a todos.
Usou o período das comunicações o vereador Rafael Alves. Nesse momento, devolvo os trabalhos à presidente Jussara Osório.
Obrigada, vereador Egídio Carvalho. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião.